Nós temos um assunto para conversar, mas como sempre eu estou à disposição de vocês. Se vocês quiserem fazer pergunta antes, pode ficar à vontade. Pode ser qualquer assunto. Salve, né? E caiu aqui também de paraquedas?
Joaquim, tem uma pergunta
para estar
recebendo
esse voto, mas não vai ser diferente das outras. Pior é que eu não disse das outras, que você não fez. Eu disse das outras. Você vai entender por que eu estou falando das outras. Gui.
Na Bíblia, a parte de Noé, assim, queria entender se realmente existiu de novo. E o que essa parte de Noé pode nos ensinar no dia a dia? Dá para tirar algum proveito?
Primeiro, nós precisamos já entender o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? É a história das encarnações do planeta Terra. Começa lá com o pecado capital, ou seja, mostrando a origem do processo de reencarnação, que até então o Espírito vivia no mundo espiritual, o jardim do Éden, e aí começa o processo de encarnação, porque ele come o fruto da árvore proibida. Tá certo? Aí começa a ver as encarnações no mundo de povos de expiação, naquilo que vocês chamam de planeta Terra. Este processo tem ciclos. Começa, acaba, começa, acaba. Sempre mundo de pobres de viajão. São sete ciclos, ou gerações, você chama do jeito que gera. Cada uma dessas catástrofes da vida é o resumo de um ciclo. Então, sim, houve uma coisa que se chegou à vida, o ciclo de encarnação, e recomeçou o ciclo. Suba, Arca de Noé, isso e Queixa. Tudo isso é sentido circular, tudo isso é palavra. O importante é você saber que a Terra já teve outros ciclos encarnatórios, fala mundo de pobre expiação, que se encerraram e aí o mundo surgiu. Agora nós estamos no sétimo ciclo, só que agora não vai acabar a vida aqui. Ela vai deixar existir de um novo jeito, que a Terra vai passar de mundo de pobre expiação para mundo de regeneração. É isso. Só um momento. E a Bíblia encerra com o Apocalipse, que é o que conta a história do fim dos tempos. E já junto para amanhã.
Tem uma filha sua que não pôde comparecer. E ela pediu para fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Ela vai fazer a afirmação e depois que acontecer isso. Começa assim. O negócio é não lutar contra a mente, mas sim deixar fluir. Isso porque a mente nunca deixará de fazer o trabalho dela. O trabalho do espírito é observar e, observando, acreditar ou não nela, na mente. Não acreditando, a harmonia surge. É isso? A observação é a vigilância a que Jesus se referiu ao pregar o vigiar e orar?
Sim. É exatamente isso. Você, existe o chamado mundo real e existe o chamado mundo ilusório. Ou, como que na chama, o mundo de Maia, o mundo da ilusão. O mundo da ilusão são as realidades, as consciências ditas como reais que a mente cria. Por exemplo, você está olhando para cá, está vendo o corpo dele. É isso? Não. Isso é uma realidade ilusória que está sendo criada pela sua mente. A função do espírito é observar essa criação mental e, ao observá-la, não ceder às tentações. Quais tentações? As que estão no Novo Testamento. As tentações de Jesus. Já viu? Então leia lá. Não, é, se você é filho de Deus, faça que essas pedras virem pão. Se você é filho de Deus, se atire daqui que ele vai te segurar. Se você me adorar, eu lhe dou tudo que tem aqui. Mas tem tentações difíceis. Toda formação mental é fundamentada em alguma dessas tentações. Por exemplo, você quis vir aqui, conseguiu chegar. Agora você disse que chegou, a mente vai dizer que chegou aqui, porque você pegou o avião, porque você veio, porque você isso é transformar a pedra em pão. Ou seja, você vai se alimentar da realização material. Isso é uma tentação, que a qual o espírito tem que simplesmente observar e não se deixar levar por essa tentação, não cair nessa ideia de que ele conseguiu, de que ele é o gotozão, de que ele é o melhor, porque ele fez isso. Compreendeu? Então saiba disso. Sim, é observar a mente. E principalmente saber que toda criação mental está fundamentada nas três tentações difíceis. É, se não me engano, o capítulo 4 do Mateus. Pergunta.
Pai, deixa eu aproveitar aqui o lanche, que eu estou falando das tentações e da maneira que a mente aprendeu, e perguntar se é possível a mente humana raciocinar com bases espirituais, desenvolver um raciocínio espiritual.
Sim, a mente humana pode desenvolver um raciocínio espiritual. Um raciocínio espiritualista materialista. Ou seja, um raciocínio dito espiritualista, mas fundamentado em conhecimentos materiais. Então não é espiritualista. Agora, você negar, não, ela não pode fazer, você vai estar negando a você. Porque se você ouve só aqui falar do mundo espiritual, a sua mente raciocina. Raciocina sobre coisas espiritualistas, mas são coisas espiritualistas que não pertencem ao espiritual. Esse é o ponto que você precisa entender. Existe o espiritual, existe o material e existe o espiritual material, que é no meio dos dois, que é o que afirma coisas sobre o mundo espiritual, mas fundamentado no material. Então ela pode sim, mas esse raciocínio não é puro, não é espiritualmente puro. Ele é fundamentado em coisas materiais. Então não serve para nada. Por quê? Porque ele está preso a essas três tentações, porque ele está preso às quatro âncoras. Todo raciocínio está preso às quatro âncoras e todo raciocínio está preso às três tentações. Mesmo que seja sobre coisa espiritual. Vocês já viram que todo mundo fala que o mundo espiritual é melhor que aqui? Por que a mente diz que o mundo espiritual é melhor que aqui? Para ganhar. Para ganhar com moer. Então ela trabalha fundamentada nas quatro âncoras. Ainda não é uma entrega ao mundo espiritual de colação, mas uma entrega egoísta, com a intenção de ganhar.
Eu posso concluir então que toda a raciocínio que eu faço a entender cinco verdades universais, por exemplo, são materialistas.
Sobre as cinco verdades universais, sim. E sobre as cinco mentiras universais, também. Todo raciocínio é materialista. Sabe por quê? Você raciocina com o quê? Não. Com o que a mente raciocina? Palavras. O que são palavras?
Conceitos.
Não. que chama palavra. Representação gráfica fonética de forma. O mundo espiritual não tem forma. Como é que você pode fechar com forma de uma coisa que não tem forma? Então todo raciocínio, ele é material. Está preso nisso. E como eu disse para ele, a função do espírito é só observar, nem negar, nem aceitar. Observa e diz, isso é material. Ponto, acabou. Pergunta. Jesus, tu pode ir lá no índio, tinha mais pergunta aqui? Pode fazer, mochilaria.
Nós temos sido feito lá em Uberlândia, nós não vamos entender porque eu acredito que eu não tenho dito a função da mente quando a pessoa morre, porque ela aflita. E quando está aflita, no caso, já não consigo entender.
A mente, se você desencarna, sai da carne, você não larga a mente. A mente continua existindo mesmo sem carne. E tudo aquilo que ela cria continua sendo verdade para você. Só quando você sai da carne, sabendo que você não é a mente, sabendo que a realidade que ela cria não é a sua realidade, você pode ser desligado da mente, não é se desligar, ser desligado da mente depois de desencarne. Antes não. Se você sai daqui, qual é o seu nome?
Silas.
Hã?
Silas.
Se você sai dessa carne, ora, acreditando que você é o Silas e que a verdade do Silas é verdadeira, você vai continuar sendo Silas depois de morto. Compreendeu? E aí você vai ter um processo, um trabalho de se desligar do Sila para poder começar uma nova encarnação. Quem ia perguntar? Oi?
Tchau.
Vamos por calma. Quando Cristo falava na casa do meu pai, também era um raciocínio espiritualista materialista. Quando Jesus falava, era. Jesus e Cristo são coisas diferentes. O Cristo, quando falava, é uma coisa. Jesus, quando falava, é uma coisa. O que ia por dentro dele é outra. Na Bíblia, só tem Cristo. Você achou algum lugar na Bíblia que dizia assim, e ele falou e fez cocô? Então não tem Jesus. A Bíblia só tem os ensinamentos, não tem o dia a dia, não tem a vida de Jesus. A Bíblia só tem os ensinamentos transmitidos por Cristo.
Não tem nada, então, quando ele falou que não faça comércio na casa do meu pai.
Isso é um ensinamento para você. Não faça comércio na casa do meu pai. Isso é um ensinamento. Isso é algo que foi deixado como orientação para a caminhada. Então é orientação. Agora, o que é fazer comércio na casa do meu pai?
Passar a verdade em troca de alguma coisa,
não,
vai ganhar com Deus,
não, é só você ir na igreja e dizer, ai meu Deus, me ajuda, está fazendo comércio. Você está conversando com ele. Você está dizendo, eu lhe dou um malachão, você me dá uma casa, eu lhe dou um malachão, você me dá uma vida mais tranquila, eu lhe dou um malachão, você me dá um filho. Cristo nunca curou nenhum doente.
Não, mas tem uma passagem na Bíblia que
tinha um doente? Não tem. Ele disse para a mulher, foi sua fé que lhe curou. Não foi ele. Foi sua fé que lhe curou, está na Bíblia. A mulher que não falava de botar Xangô há anos, tocou no manto dele nas costas. E se curou. Aí ela diz, o senhor me curou. Ele diz, alguém foi curado. Aí a mulher diz, fui eu, o senhor me curou. Ele disse, eu não, quem me curou foi sua fé.
E a parte do peixe?
Hã?
A parte do peixe?
A parte da multiplicação dos peixes? Sim, ele disse, não é justo se deixar as pessoas que me seguem para achar fome. Tem ensinamento no meio.
Mas ele fez algo, não
fez? Veja, você está confundindo a chão com um ensinamento. Se você me perguntar se ele multiplicou peixe, eu vou dizer, não sei, eu não estava lá, não vi. Agora, eu só disse diversas vezes, toda a Bíblia são parábolas, são histórias para deixar um ensinamento. Então, ele quer essa história e ver o ensinamento.
Qual é o
ensinamento
da multiplicação dos peixes?
Não é justo deixar aquele chica passando fogo. Esse é o ensinamento dessa parábola.
Entendi.
Quem segue aqui?
Quem ama?
Ama universalmente. Não é justo deixar quem ama universalmente partindo o povo. Aí dá peso para ele. Não é o alimento material. É o alimento espiritual. Como ele diz, que ele enxerga e bebe a água que mata a cheia. Então tudo isso é só parábola, é só historinha para você entender que mesmo que você tenha fome, se você amar, você não vai sentir fome. Vai estar bem com ele.
Por curiosidade, não sei se isso é iniciativo que eu já tinha contado ao assunto, mas na verdade eu estou em dúvida. Não sei se o
senhor. Sim.
E, feito análise, tem três versões. A primeira é. Eu não me direito, mas assim. Cristo, na hora da Santa Ceia, chamou Judas e pediu.
Não.
Judas não entendeu. Isso são três interpretações.
Sim.
Judas não entendeu, só que ele ficou bom. Alguém precisa cumprir a missão do seu pai, você já cumprindo. Então seja você. E aí passou essa missão para ele. Isso foi uma interpretação. Teve uma terceira, que não lembro qual é, e teve a segunda, que de fato o cara era por ganância, ele quis trocar, por não ser satisfeito, ou alguma coisa dele. Isso, acho que limparam os pés de. Caro,
e aí ele se indignou e saiu Jesus. Essa versão de que é porque ele fala os pés de Jesus com o perfume mais caro, ela carece de credibilidade com a própria Bíblia. Porque ele diz bem caro quando limpa o pé dele. Ele diz, ela lavou meus pés com as suas lágrimas.
Antes.
Ele vai visitar um judeu eminente e a mulher limpa os pés dele. Isso era hábito. Isso era normal naquele tempo. Só que ela limpa aos pantos. Solando. E aí ele diz, você limpou meus pés com as suas lágrimas. Por isso você é bem-vinda nesse grupo. Na verdade, é a Maria, né? A Maria Madalena. Então é ética. Não, a história do Judas fica bem clara na própria vida. Cristo, Judas se levanta da mesa e Cristo diz para ele assim, na verdade, Jesus, né, diz, amigo, vá e faça o que você tem para fazer. Tudo já estava combinado. Nada de na hora, ai, por você, vai você. Não. Isso é a mesma coisa de você dizer que Deus é o espectador da vida humana. Ele vem me chão de Deus, aí chega aqui que você e vou resolver. Coitado de Deus, se isso fosse verdade. Pegar na mão de vocês, ele está afiado. Tem lugar aqui. Eu nem vou salvar. Né, doutor? Pra saber. Tem lugar aqui. Pergunta. Então vamos lá. Alguém lembra do tema da conversa de hoje? Simples assim. Simples assim. A simplicidade é uma das características primárias da vida daquele que está com Deus. Ele é simples. Ele vive de uma maneira simples. O que eu estou falando é verdade?
O que é simples?
Não vai pegar lá. E ao te perguntar o que é simples, você acabou de deixar de ser. Você vai entender. O que eu estou falando é verdade? A simplicidade é uma característica daquele que vive com Deus? O que vocês acham? Ó, essa conversa de hoje vocês vão ter que participar muito, viu? Sim. Por quê? Não. Por quê? Não. Por quê?
Você é simples, você aceita que.
Não. Por quê? Não. Porque Cristo diz: louvado seja Deus que mostra aos simples o que esconde do sábio. Ou seja, ele acabou de dizer que quem está com Deus, em Deus e vive por Deus, é o simples. É aquele que sabe, que sente a presença de Deus, que convive com Deus o tempo inteiro.
Eu não vou ser simples de novo. Mas ele é simples porque Deus mostra ele, ou Deus mostra ele porque ele é simples?
Deus mostra ele porque ele é simples. No Evangelho de Tomé diz assim: se você se sentir filho de Deus, Deus lhe mostra tudo. Então é você que busca Deus, e por buscar a Deus, Deus lhe revela. Mas buscar como? Para buscar tem que ser o quê? Sim.
É mais simples que informação
e... Ah! Nós vamos chegar lá no que é sim. O importante é saber o seguinte: simples é uma característica da vida daquele que vive com Deus. O que que eu tenho que fazer?
Não complicar.
Simplificar. Me simplificar, simplificar a minha vida, simplificar a minha existência, simplificar tudo. Hã?
Ainda não chegou lá. Vai explicar o que?
Cheio? Pode ser que já tenha chegado. Então você que xinja aquele que quer viver com Deus, precisa fazer um trabalho de xinificar. Tornar xinxi. Concordo comigo?
A ideia é boa, né? O problema é entendê-la.
Pois é. Eu não estou falando nenhuma novidade. Todos vocês já ouviram falar que o caminho é buscar a tipicidade, a vida chique. Conseguiram? Por que não conseguiram? É isso que nós vamos começar antes de entender como chipificar, descobrir como é que vocês complicam a vida. Porque na hora que você descobrir como complica a vida, você pode simplificar. Como? Deixando de complicar a sua vida. Gente. É, as pessoas confundem simplicidade com humildade, de falta de ânimo, não é nada disso. Nós vamos entender, primeiro, como vocês complicam, e segundo, nós vamos então conversar com descomplicar. Falar de complicar aqui. Por exemplo, teve uma conversa que nós teve na Belândia. Nós conversamos no chavo com todo mundo e convidou as pessoas para ir na casa da Solana do Portão para conversar. Aí uma moça lá da Bagília disse para eu assim: Joaquim, eu tenho um problema. Pode dizer, eu gosto de pia arrumada, sem nenhum pato para lavar. E a minha pia não lava o pato quando come. Como é que eu faço? Hã? Pega um pato e lava você. Se você não gosta de pia limpa, se ela não faz, hein? Você tem duas opções. Ou começa a acostumar a viver com a pia suja, ou pega e lava. Isso é o simplificar a vida. Mas vocês não conseguem pegá-la a este ponto de simplicidade, de pegá-la a vida e ser simples no tato com ela. Por quê? O que que vocês usam para complicar a vida de vocês? Querer o quê? Esse é o primeiro motivo. Porque quer ganhar, porque quer ter a razão. Ninguém, a mente humana, de nenhum ser humano, está disposto a simplificar a vida. Por quê? Porque simplificar a vida tem um aparente perder. Mas, Beda, eu vou lavar o pato, aí eu não vou fazer nada? Só eu vou trabalhar nessa casa? Qual o problema? Tem alguma coisa estranha? Eu disse até na conversa com ela, só não vai cair sua mão não, pode lavar. É isso que é simplificar a vida. É começar a ver a vida de uma forma simples. Mas para você começar a ver a vida de uma forma simples, a primeira coisa que você tem que ter é abrir mão de ganhar, de ser o melhor, de ter as coisas. não se consegue ter uma vida simples e ao mesmo tempo querer ganhar, querer conseguir, querer ter, querer ser. Não dá. Aquele que luta, ele alfa, pelo seu direito, é o chave. Por que que ele é chave?
Ele conhece a gente.
Não. Por que que ele é chave? Por que que ele é chave?
Ele sabe o jeito que é
certo. Ele sabe o que é certo. Outra coisa que complica a vida de vocês, se é teatro, bonito e feio, arrumado e desarrumado. Quem nunca passou vergonha de chegar alguém na sua casa e a casa tá uma bagunça? Todo mundo fica preocupado. E isso é complicar a vida, porque o simples tá nem aí, essa é a minha casa. Você entra na minha casa, se você não gostar, o povo mexeu, boa sorte, pode ir embora. Esse é outro critério que acaba complicando a vida. Querer ganhar, conhecer o que é certo, conhecer o que é errado, conhecer como as coisas devem ser feitas, como as coisas não devem ser feitas, só serve para complicar a vida.
É, seria no caso que fosse apresentando, teria que ir aceitando, ou depende muito?
Não entendi a pergunta?
É, o que fosse apresentando durante a vida, a pessoa teria que ir aceitando, ou depende muito? Não criar essa coisa certa, errada, etc.
Poxa, o que a, você me pergunta se deve aceitar o que a vida vai apresentando. E eu lhe faço uma segunda pergunta. Tem jeito de ser diferente? Tem jeito de você conseguir governar a vida para que ela seja do jeito que você quer? A vida, não é um momento, outro momento. Tem jeito de você governar a vida para que ela seja do jeito que você quer?
Não, não.
Então não tem outro jeito. E isso é outro problema que vocês têm e que faz a vida de vocês se tornar complicada.
Queria ser a ideia que está manipulando alguma coisa ou não?
Que, sim, você tem a ideia. De vez em quando dá certo, aí você diz, viu, eu fiz. Aí dá um monte de vez, não dá certo, aí você diz, é, meu Deus, que droga, que desgraça, que coisa ruim. O que que é isso, querer comandar a vida?
Não,
hã?
Não
sei.
Posse.
A posse é você querer comandar a vida, querer comandar o destino. Isso complica a vida. Isso atrapalha a sua vida. Por que atrapalha a sua vida?
Porque ele deseja.
Não.
Coisa.
Não. Por que que atrapalha a sua vida? Você querer que, a, que ela seja de tá dentro daquele jeito?
Porque complica.
Porque quando ela acontece.
Porque complica, mas por que essa complicação atrapalha? Porque a vida não está aqui para fazer o que você quer. Ela vai viver por ela mesma. Então você vai ter momentos que você vai sofrer. O querer comandar a vida, aquele que quer comandar a vida, ele se expõe a não acontecer do jeito que ele quer. E quando ele se expõe a não acontecer do jeito que ele quer, o que acontece? Vem a contrariedade, vem o sofrimento. E mais, antes chegar ao sofrimento, vem o quê? Vamos dar um exemplo. Você programa de ir a algum lugar. Você quer ir àquele lugar, você faz toda a programação para ir. Até chegar lá, o que acontece? Hã? Expectativa. O que mais? Ansiedade. Frustração se chegar lá e não conseguir.
Preocupação.
Tudo isso é complicado. É complicado por quê? Porque não lhe leva a paz, não lhe leva a felicidade. A vida simples é aquela onde existe paz, harmonia e felicidade.
Mas a gente não vive sozinho, cara.
Sim.
Tenho as minhas simplicidades, as minhas maneiras de fazer as coisas, mas tenho que respeitar o lado do outro.
Sim. Mas para que você vai respeitar a maneira do outro?
Uma necessidade de convivência.
Mas veja, mas para quê? Para ter paz com o outro. Então é simplicidade. Então aceitar a maneira do outro e não querer impor ao outro a sua maneira é paz. É simples, é viver simples. O problema é que a maioria das pessoas sabe o certo de se viver e quer exigir que todos os outros vivam pelo certo dele. E isso complica a vida. O que simplifica a vida é você dizer, ele gosta assim, eu moro com ele. Estou dando só um exemplo. Eu moro com ele, ele gosta assim, eu estou com ele, eu vou fazer assim. Mesmo não querendo, para quê? Para que haja paz entre eu e ele. Isso é uma vida simples. O problema é quando a pessoa quer impor ao outro. Por isso eu disse, saber o que é certo e o que é errado. E querer, cara, de impor ao outro o que é certo e o que é errado.
A relação, a diferença entre humildade e simplicidade.
Eu não gosto muito da palavra humildade, porque você não faz a mínima ideia do que ser. Ser humilde é ser simples. É o ter sem ter. Ser sem ser. É como. Para vocês, isso não existe. Ser sem ser. Por lixo é que eu digo que vocês não sabem o que é humildade. Porque ainda tem um agravante aí, né? Você tem que amar você. Então você veja quando eu falei com ele sobre a convivência, eu não disse para ele largar o certo dele. Eu disse para ele ter o certo dele. Mas em nome da paz, em nome da simplicidade, aceitar o certo do outro. Então a humildade seria você abrir mão do seu certo. Não. Aí ainda é egoísmo. Você está fazendo para ganhar. É você saber o que é certo, mas servir ao próximo dentro do certo dele, sem você se indispor com ele. Isso é humildade. Isso é simplicidade. Então é ter sem ter. Ser sem ser.
Ceder a razão.
Hã? Ceder a razão. Ceder a razão é o nome que nós já usamos para isso. Então tem aí três coisinhas lá. O que mais? O que mais que complica a vida de vocês? O que mais que complica a vida de vocês?
A sonhar.
Sonhar. E tem um trabalho que nós fez, chamado Sonhar, que eu acabo dizendo assim. De dizem que sonhar não custa nada, mas custa assim. Custa só felicidade. Xonhá, tem Espelancha, que mais tem outro nome? Ixi, tem outro nome, pai.
Hã? Expectativa.
Expectativa. Isso tem um custo altíssimo para você. O mesmo custo da programação até conseguir a expectativa, a ansiedade, o teste, jabuca e o frustache. Porque aquele que conseguiu realizar todos os seus sonhos, pode ter certeza que não é mais deste mundo. Eu faço sempre uma pergunta, não vale para ela. Você lembra quando era um garoto? Tinha 15, 16 anos. Quanto sonho, quanta expectativa. Quanto vocês conseguiram realizar? Por isso que não vale para você, você ainda está nessa época. Nada. E o que aconteceu? O que aconteceu? Tem muitas vezes, isso o doutor e a moça lá, que chama o doutor, ele pode dizer. Tem muita gente que é frustrada hoje, porque não é o que sonhou ser. Pode até ser muito bem realizada. Realizada materialmente, ter um bom emprego, ser formado, ter muito dinheiro. Mas é frustrado na vida, porque não conseguiu ser o que sonhou ser. Não vai chegar lá. Esperança. Sonhar. Tudo isso complica a vida. Partindo de tudo isso, é impossível um ser humano realizar seu sonho? Sim, ao ser humano é. Por quê? Hã? Não entendi. Não. Quem é o ser humano, é impossível realizar o seu sonho.
Porque o que ele deseja não é o que ele quer.
Não.
Porque tudo já vem, já está pronto.
Não.
E sempre vai faltar algo?
Não, porque ele sempre vai sonhar com outra coisa. Ou será que hoje ainda não entenderam isso? Você sonha em ter uma... É igual que antes. Eu quero aquele brinquedo, eu quero aquele brinquedo. Você dá um brinquedo, ela larga lá e vai porque já quer outro. Todo ser humano é assim. Sabe por quê? Porque ele não quer nada. Sabe o que ele quer? Ganhar. Ele se satisfaz com o ganhar, não com o que ganha. E justamente por ele, e eu não estou dizendo que ele é errado, não estou dizendo que ele é mau por causa disso. Isso é característica do ser humano, isso é forma do espírito. O ser humano é movido a sonhos, desejos, esperanças, justamente para ganhar, porque o que ele quer é ganhar. Então o ser humano jamais vai conseguir realizar seus sonhos. Agora você, que sabe que é o espírito, que busca a união com Deus, deve abrir mão dos sonhos que a mente cria, que é uma tentação.
Partindo desse princípio, então, é mais fácil de destruir tudo, porque
Pera, você está querendo entrar por outra seara, que é o viver descomplicado. Nós vamos chegar lá. Pera, a conversa hoje vai chegar ao ponto de primeiro conhecer tudo aquilo que complica a sua vida e depois nós entender como consegue se descomplicar, como consegue se viver uma vida assim. Calma. E não deixou em não faz parte de uma vida assim. Tipicidade é uma forma de viver a vida e não um tipo de vida. A moça levantou lá atrás. Medo. O medo é uma complicação da vida. Qual a diferença entre o herói e o covarde?
O herói sente medo.
Hã?
O herói
sente medo. O herói faz com medo o que o covarde deixa de fazer com medo. O herói tem medo. Sim, mas ele faz. Mas justamente a presença do medo é que transforma você em covarde. Tanto que o herói é saudado, porque é um e união. Quantas coisas vocês adeçaram de fazer nessa vida por medo? E você não sabe se poderia ter conseguido ou não.
Então é verdade aquela frase que diz, você só se arrepende do que você não faz.
Poxa, arrependimentos é outro detalhe, esquece. Depois nós falamos de arrependimento, nós estamos falando de medo.
Ah, tá bom.
O medo complica a vida. Por quê?
Faz o que gostaria de fazer.
Não, fazer é ato, acontece. Porque lhe dá medo. E o medo é sofrimento. Quem dá asa ao medo, tem medo. E quando vive com medo, não é vivo, não é feliz. Por isso eu citei e comecei falando do covarde e do herói. O herói é o que faz com medo. É aquele que, mesmo sentindo medo, se integra. Como eu disse para o moço, não é abrimão. Mas vai chegar lá. O que mais complica a vida de vocês? Leis societárias e obrigações. Já viram o quanto ela complica a vida de vocês? A mulher, então? 3 horas escolhendo a roupa. Para quê? Hã?
Eu fiquei bonitinha.
Pra ser aceita. Pra ser aceita.
Pra estar dentro da lei.
Dentro da lei.
Pra estar dentro de um padrão que vocês chamam moral, ético, seja lá do que for.
Estético.
Complica a vida. Ou nenhuma de vocês nunca chegou na frente do espelho e disse: não vou mais, não tenho roupa. Isso depois de 2 horas, né? Veja como complica. Quanto tempo, e olha, eu estou falando uma série de coisas que não faz parte, mas só para vocês entenderem a complicação. Quanto tempo vocês pedem para se arrumar? quanto tempo vocês pedem analisando uma situação para saber se aquilo vai ser bom no futuro, se não vai ser bom, se está de acordo com o grupo, se alguém vai falar de você. Hã? Mas não é? Olha como complica a vida. Esse é o chave. Porque ele sabe o que tem que fazer. O que mais? O que mais complica a vida de vocês? Eu acabei de dar uma dica.
Tem que fazer
alguma coisa. Hã? Sim, eu tenho que fazer a obrigação, mas eu dei uma de outra dica.
Conhecimento.
Não. Também não vai ser dado saber, mas não é isso. Agora. Agradar os outros. Quer complicação maior para a vida do que ficar preocupado em agradar alguém? Quanto tempo, quanta vida vocês perdem querendo agradar alguém? E o que acontece? Não consegue agradar ninguém. Quando você acha que está agradando, não faz. Agradar é você buscar satisfação para o outro. De a servir ao próximo dentro das suas verdades, é você fazer tudo isso para estar em paz. A diferença é, na hora que você quer agradar os outros, se você faz e não agrada, você xinga o outro. Ou a você mesmo. Na hora que você faz, fala servir ao próximo e não agrada, você diz, eu fiz o meu melhor possível.
Tem que fazer só o que
você tem vontade. Não é fazer só o que você tem vontade. Você deve fazer sempre o que você tem vontade, sem ferir o outro. Quando a sua vontade for ferir o outro, por amor ao outro, você não faz. Mas aí você não faz, não porque você é obrigado a não fazer, não porque isso é uma lei, mas porque você ama o próximo e não quer magoar. É
esse querer está só na intenção.
Este querer está na intenção.
Mesmo que depois xingar.
Mesmo que depois sim. O que mais? O Mocho falou ali que é uma coisa que complica. Fala.
Só dar um exemplo assim da prática, assim. Só para praticar.
Nós vai chegar lá. Nós vai chegar uma vida prática chique. Pibela, pichinho, conhecer o que complica, porque senão não adianta. O Mocho falou outra coisa ali que complica muito. Saber. Tudo que você sabe, o que é saber?
Posso ser. Não posso ser. Não posso em relação aos seus conceitos. Que seja
acatado ou não. Não, mas o que é saber? O que é certeza? É aquilo que você diz. Isso é verdade. Eu sei. Todo saber só serve para complicar sua vida. Por quê? Tudo que você sabe só serve para complicar a sua vida. Por quê? Porque não existem duas pessoas que saibam a mesma coisa e vendem no número igual. Se você fizer uma pergunta aqui, você vai ter uma resposta de cada um. Cada um tem um saber sobre qualquer assunto. E aí aquele que se imagina sabendo, quando o outro fala, diz, para, você está errado, o chefe sou eu. Mesmo que não fale para fora. Né, Lu? O saber complica a vida. Mas o descomplicar não é deixar de saber. Nós vamos chegar lá. O que mais? Sim, eu falei a lei é tanto positivo quanto negativo dela, que vale para a mesma coisa. O que mais complica a vida? Hã? Sofrimento é decorrência de uma complicação. Hã? Falta de dinheiro não complica a vida. Falta de dinheiro não complica a vida. A vida mais simples é a do mendigo. O que que complica a vida?
Querer ter dinheiro.
Querer ter o dinheiro. Querer ter o dinheiro complica a vida. Por quê? Porque se não tiver, você vai sofrer. Tem lugar aqui, pode vir. Café tem. Querer as coisas, seja o que for, grande complicação com a vida. Querer é diferente de sonhar. Sonhar é algo tópico, algo que está muito distante. Querer é agora. Algo que você acha que poderia ter agora. Querer complica a vida. Por que querer complica a vida?
Você pode não ter aquilo
que você tem. Porque você não
tem. Pode ter.
E quem não tem e quer ter, está com a vida complicada.
Isso você tem que perder. Hã? Você tem uma hora, você perde.
Não chega. Pode perder. Tem gente que não perde. Tem gente que nasce rico e morre rico.
Aí, ó. Tá vendo a diferença?
Sim, tem gente que morre rico, nasce rico e morre rico. Que também não tem tudo o que quer.
Meu pai Joaquim, essa vida é tão complicada.
Ah! Ah, agora você chegou no poço.
Não, enquanto a gente desencarnar, vai diminuindo.
Agora você chegou no poço. A vida é complicada. Então ouça eu. A vida não é complicada. Vocês complicam a vida. E para complicar a vida, é tudo isso que nós estamos conversando. A utilização de todas essas coisas na vida, ao vivenciar a vida, é que complica a própria vida. Se você não tivesse o líquido, não teria complicação. Se você não soubesse o que tem que ser feito, você não teria complicação. Se você não soubesse qual é o padrão moral, você não teria complicação. Ou seja, exatamente o que Paulo diz, a lei cria o pecado.
Então, esse pecado sempre existiu.
No, e vai e continuar vai existindo.
Então, imagina a luta do ser humano para deixar de ser isso.
Digo, o ser humano não luta para ter vida simples. Esquece, quem tem que lutar é o espírito. O espírito que tem que lutar para viver simplesmente a vida complicada que a mente cria.
Mas
a
gente não nem sabemos que ele é espírito.
Nós vamos chegar lá. Calma que nós vamos chegar lá na vida X. Por enquanto você precisa entender que racionalmente você não vai conseguir deixar de simplificar, de complicar a vida. O que mais que vocês complicam a vida? Meta complica a vida. Você estabelecer objetivos a ser lá fechado, complica a vida. Sim. Você, isso entra em você fazer previsão, essas coisas. Sim. Você ter metas, objetivos a ser lá fechado, você está arrumando uma complicação para a sua vida. Não tem como o humano fugir disso, dessas complicações, porque a vida humana é assim. Se você quiser, escreve isso, eu assino embaixo e não tiro uma letra do que você falou. A vida humana é assim. Agora, você pode viver uma vida humana, ou seja, uma vida que contenha tudo isso, de uma forma diferente. Essa forma diferente vai ser um conceito espiritual. Mentira, eu não falo, não estou falando nada espiritual. A forma humana de viver essa vida é vivida por outros seres humanos.
Mas dá, então, é humanamente possível?
É humanamente possível se simplificar a vida? Sim. Sim, 100%, sim. Você está falando de vida com qualidade dentro do que você acha que é uma vida com qualidade?
Não.
Atualidade, sim.
Sim, por exemplo, conseguir isso.
Nós vamos chegar lá e você vai ver que você pode. Você não ouviu o que eu falei. Você vai chegar lá e você vai ver que você pode. Eu não falei que alguém pode. Que você pode. Só depende de você.
Eu estou aqui pensando, os animais vivem descomplicadamente, né? Eles vivem dia a dia, o que vai acontecendo no momento. Desde que a gente veio nas faculdades mentais, que nos diferencia, sente que eu, todo esse raciocínio, que a gente complicou. Então, como é que ter consciência com essas ferramentas e descomplicar? Seria isso?
Calma que nós vamos chegar no descomplicar. Eu só quero usar o que você falou e até falar uma coisa de que talvez a maioria não saiba. Na primeiro trabalho do Espiritualismo Ecumênico Universal, em 1999, veio uma psicografia do Francisco de Assis. Lê lá a conversa que nós teve lá na Tibaia, desculpa não, lá não sei o que lá, e eu usei o exemplo do Francisco. Muita gente diz que Francisco é o amado dos animais. Isso é mentira. Ele não era protetor de animal, coisa nenhuma. Inclusive comia carne. Francisco observava e gostava dos animais justamente porque ele achou a vida simples nos animais. Esse é um trabalho que tem de comum dos mentores Francisco de Assis. Este é o nosso trabalho, simplificar a vida de vocês. E para simplificar a vida de vocês, eu compliquei durante 16 anos. Não é, moço da floresta? Para quê? Para quê? Para você entender que o caminho não é este. Para você entender que o caminho não é pela cultura. Para você entender que você nunca vai compreender a simplicidade. Então, que nessa conversa que nós está falando, o senhor disse sim, e vamos dizer assim, eu desço logo o calo, de, ah, Zóquio, você complicou tanto minha vida, tantos anos, sim, para poder chegar hoje e mostrar para você, aquele caminho não deu certo, vamos tentar outro. Porque se eu não fizesse isso, e mesmo eu tendo feito, você ainda continua populando ciência para poder ser sim.
Mas a gente, o que diferencia a gente dos animais que conseguem ter a vida assim, é que a gente tem senso de eu, o animal não tem.
Outra complicação.
Memória, o animal não tem.
Outra complicação da vida.
A gente tem essa ferramenta, a gente projeta, a gente tem meta, nós ganhamos esses, através do lobo frontal, a gente ganhou tudo.
Mas através de tudo, mesmo tendo tudo isso, você pode ser assim.
Eu estou aqui para isso.
Este é o ensinamento do Cristo. Todos podem ser assim, como ele, vamos dizer assim, que há para fora. E é isso que nós vamos conversar. Mas primeiro, é preciso nós descobrir o que complica. Porque, veja, se você quer ser simples, como o Mocho disse, você tem que descomplicar, você primeiro tem que saber o que complica. Porque se você não souber o que complica, como é que você vai descomplicar? Aí você começa a querer descomplicar através de complicação. Eu acabei de dizer que o saber é uma complicação. Quantas perguntas ele já me fez para saber alguma coisa? Por isso é que eu estou dizendo que ele está querendo complicar, querendo descobrir. E todo mundo que quer descobrir. Você quer fazer pergunta? Você está com a mão baixinha? Mas se quiser, você fala que ele não fala tudo. Não, mas ele quer fazer, mas ele fala tudo. Ele fala. Que essa achar que você vai ter pleno domínio, pleno consciência de todas as coisas para poder simplificar a vida, complica a vida. E você falou agora mais uma. O eu tem coisa mais complicada do que vai complicar a vida do que a existência de um eu.
Mas a gente tem essa ferramenta.
Sim, a ferramenta está dentro. Vai descomplicar. Calma, você está fechado. O Mocho falou bem claro e certo ali. Eu vivo em sociedade. Todos vocês vivem em sociedade onde todos são diferentes entre si. Não pode existir nada que complique mais do que um eu que seja egoísta. Hoje, você tem o que é chamado de companhia de ação. Para mostrar a vocês, que vocês são poeira no meio de uma tempestade de areia. São uma gota d'água no oceano. Mesmo assim, vocês ainda continuam vivendo a partir de um eu, que é o centro do universo. É isso que complica a vida. É você achar que você é aquilo que tem que ser agradado neste mundo. E aí tem mais coisas. dos Tissi e do Tisha, Xoxés para complicar a vida. Porque se Deus é a justiça perfeita, não há injustiça. Chateado, dentro da lei, fora da lei, todos esses critérios que surgem a partir de um eu, que acha que sabe que é a verdade, que conhece que é o dono da razão e que te xinja ser atendido neste universo, só pode surgir uma vida complicada. Não sei se vocês já leram, mas eu já disse, não existem dois seres humanos que se relacionem. Quando um encontra o outro, o que existe é um combate. Um querendo levar mais vantagem que o outro. Como é que pode, Tom Miúdo, como é que pode haver uma vida simples onde vocês já entram em qualquer de colchão e qualquer debate para brigar, para te impor. Chega a tal ponto que o outro nem pode acabar de falar. E quando ele está falando, vocês já estão. Peraí, não, não é bem assim não. Isso complica a vida. E vocês precisam entender isso. Poxa, como é? Você viu que eu não falei de espiritual? Eu não falei de espírito? Eu falei de vida. Nós vai entender outra coisa. Fale.
Fala, besteira. Eu acho que nós somos um pé de maçã e, de repente, está querendo que a gente dê banana.
Eu? Não, não quero que você seja um pé de maçã. Não quero que você seja um pé de maçã que dê banana. Eu quero que você seja um pé de maçã que dê maçã sem precisar de enxerto. Enxerto? Sem precisar de adubo. Que dê naturalmente e não se esforce para dar. Você vai entender, eu volto a dizer, vocês estão com pecha, eu concordo com a pecha de vocês. Mas se nós não caminhar, não vai entender. Principalmente, este atapaiá que eu vou falar agora. Este, então, é, se o eu é o problema, este agora é o maior problema. Nós vai chegar lá. E eu não estou falando em você da Bahana. Mas eu estou falando em você dar a machã espontaneamente. Eu estou falando em você conseguir viver tudo isso de uma forma diferente que você vive hoje. Só isso. Você já conhece, já ouviu muita coisa meu, sabe que tem uma época que eu proibi de falar de espírito, Deus e matéria espiritual. Não vamos falar de espírito hoje. É o humanamente falando. É possível ter uma vida simples. E depende só de você. Quer perguntar? Não, ele. Não, ele. Lembrei
de uma coisa importante que complica a vida.
Ah.
É, reputação.
Reputação. O nome é gelar. Complica. São tantas normas e leis que você tem que obedecer para ter o nome limpo, que a vida se torna complicada. Você não consegue, você nem sabe todo. Alguém vem de câmbio e diz, mas isso não é socialmente aceito. Ah, é mesmo, não sabia. E tem pior, né? Porque você pode estar acostumado a agir de um jeito num lugar e ir para outro, e aquele jeito certo lá é errado. Olha como a vida é complicada.
Isso aqui, estou lembrando da história da árvore do bem e do mal, né?
Isso.
Aí a gente experimenta a dualidade, que é toda essa complicação.
Isso.
Então, as quatro âncoras do Buda. Então, a proposta é, embora a gente vai continuar vivendo a dualidade, a gente consegue ter paz e descomplicação, apesar de estar atrelado aos quatro âncoras.
Isso. O que mais complica a vida de Oxê? Ciúme, ciúme.
Posse.
É posse. É resultado de posse.
Egoísmo.
Orgulho. Hã? Vaidade. Ódio. Ódio para
honra.
Relacionamento não complica a vida. O que complica a vida é a sua forma de se relacionar. Fecha. O que mais? Tá vendo como é que você sabe o que complica a vida? Por que que não te e sabe que essa complicação não leva à felicidade e dizem que querem ser felizes e não se complicam? A moça acabou de me dizer, tem gente que pode, que consegue se libertar disso? Eu acho que seria até uma coisa óbvia. Se eu vivo assim e minha vida é complicada, eu vou deixar de viver assim para eu poder ser simples. E aí ter uma vida assim. Isso seria, vamos dizer assim, o óbvio. Não é isso? Não está impregnado na sua célula.
O senso de eu
tem um grande problema. Por que vocês não fazem? Por que vocês não se complicam?
Porque a gente acredita que a gente é o personagem?
Não.
Você tem que querer também,
não. Querer, você diz que quer a felicidade. E cada vez complicam mais a busca da felicidade.
Mas quando você vê que a felicidade é tão difícil assim, você acaba
mudando. Mas a felicidade não é difícil, a felicidade é a coisa mais simples do mundo. Felicidade e simplicidade são sinônimos.
Porque a gente não para pra pensar.
Não! Porque ninguém está disposto a abrir mão do bem material. Vocês complicam a vida para ganhar nessa vida. Perdem mais do que ganham, mas ficam complicados. A moça me perguntou ali, dinheiro. Ela sabe que lutar para ter dinheiro complica a vida. Por que que ela não para de lutar para ter dinheiro? Para poder ter coisas materiais. Para poder ter bens materiais. Bem material que eu estou falando não é só de opa, casa, comida, causa, isso. Mas para poder ser reconhecido humanamente. Eu tenho que pagar minhas contas, porque senão... Quem foi que mandou comprar? Aí o bichinho de opa, não tem nenhuma, né? Tinha a porta do armário, não tem mais lugar. Ah, mas eu só tenho 10. 10, não dá uma para cada dia? Essa é a grande complicação da vida de vocês. A humanidade que vocês vivem. Não é o fato de você se achar humano, é o fato de você querer ser humanamente reconhecido. De todos aqui, há São Francisco de Assis, lindo, a vida dele maravilhosa, a oração dele espetacular. Quem vai botar um saco de estopa para andar na rua? Quem vai abandonar a riqueza e vai viver de pedinte? que adianta você assar ele uma maravilha e você rezar para ele? Ele está lá de cima dizendo, eu desenho um exemplo, por que você não faz? Esta é a grande complicação da vida. Não é cheiro humano, é querer cheiro humano. E enquanto você não abrir mão desta prerrogativa, toda a sua felicidade não será alcançada. Porque, isso deixou bem claro, felicidade não é destino. Não é que não possa ser vivida neste mundo. Pode, nós vamos ver como vivê-la neste mundo. Mas é porque ela não é obtida através da aspiração humana. É este o grande complicado. Todo isto que vocês falaram está subordinado a isto. As normas não causariam nenhum constrangimento, nenhuma complicação à sua vida se você não quisesse ser decalado como uma pessoa que segue as normas. Você pode seguir a norma, você pode quebrar a norma. O que você não pode é depender de cumprir ou quebrar. É liberdade. Você se livre. Quando cumpriu a norma, cumpriu. Quando não cumpriu, não cumpriu. Mas essa liberdade é difícil. Por quê? Porque aquele que não cumpre não é aceito pela sociedade. E como ser aceito pela sociedade faz parte da busca humana, você não abre mão de cumprir.
Então, assim, a gente pode negociar também, né? Assim, eu não posso descomplicar a vida até certo ponto, até, assim, onde eu estou disposto a descomplicar, e, em decorrência disso, ter uma vida de menos sofrimento, menos preocupação, porque o desafio torna-se a descomplicar tudo, né?
Moço, você pode descomplicar até onde você quiser. E pode não descomplicar até onde você quiser. Não tem problema nenhum. Deus não tem peça.
Eu falo aqui, dá a impressão que você tem que abrir mão da sua família, da sua casa, da sua roupa, porque se você tem, teoricamente você está errado, você não vai alcançar porque você tem. Então você tem que passar fome, você tem que sofrer, você tem que tirar indício, você tem que abrir mão, você tem que vestir uma mulher com uma roupa de saco.
Não, moço, não é isso. Não é que você tenha que chegar na sua casa hoje e jogar todo o seu armário fora. Não é que você tenha que chegar e doar sua casa para o pastor. Não é que você tenha que sair pelada pelo mundo da rua, pela rua cantando Harikina. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que isso não pode ser o ponto principal da sua vida. Você pode ter a roupa que você tiver, inclusive a quantidade que você tiver, e ser simples. Você pode ter apenas uma roupa e ser extremamente complicado. Não é a coisa material. O que eu estou falando é forma de viver com o que você tem. Fala que vocês aí é a cara. É a forma de viver aquilo que a vida lhe apresenta. Mas vai chegar lá. Primeiro ele que ele lançou primeiro, o rosto da floresta.
Então, do meu ponto de vista,
não é tão difícil viver aceitando as situações, né? Viver da forma assim. Mas pegando o gancho do senhor ali, a gente tem que se adaptar à sociedade justamente para não ter a guerra, né? Para a gente entrar na paz do outro. Só que o conceito do outro é exigir que eu siga normas humanas. Então, para estar em paz com o outro, eu preciso abrir mão da minha simplicidade.
Para o outro exige que você siga as normas. E para abrir mão, para que você satisfaça, para que você esteja em paz com o outro, é necessário que você também busque seguir. Seria isso. Sim, por fora. Sim, por fora. Hoje da palestra, esse exemplo você, o Kino, o doutor, já ouviram eu falar 500 vezes. Você não é obrigado a usar sapato. Ah, mas se eu for para o meu trabalho sem sapato, eu não vou poder entrar. Use sapato, sem ser obrigado a usar sapato. Então há um meio termo nisso, que nós vamos chegar lá. Mas você pode, vamos dizer assim, ir contra a sua convicção para manter a paz com o outro, sem perder a sua simplicidade. Nós vamos chegar lá.
Não concordo.
Hã?
Não concordo. Eu acho que conviver exige um monte de renúncia. Eu tenho que me deturpar, eu tenho que me constituir para poder conviver a minha simplicidade aceitando a complexidade do outro.
Concordo plenamente, só que essa constituição que você fala e o termo é perfeito, é por fora, não por dentro. É por fora. Porque se você faz isso movido internamente, a prostituição é fonte de simplicidade e não de contrariedade. Aquele que se prostitui lutando contra a prostituição, este choque. Aquele que se prostitui dizendo é o que eu tenho para hoje, este não choque. Nós vamos chegar lá.
Mesmo porque você está se prostituindo para estar em harmonia com o outro.
Mesmo porque você não está se prostituindo, você está servindo ao outro. Você não está fazendo o que ele quer, você está servindo a ele. É diferente. Fazer o que ele quer, que droga, eu tenho que fazer o que ele quer, porque se eu não fizer vai ter guerra, porque... Não, agora é isso que você quer? Então tá, eu faço. É diferente. Hã? Não é um despojuir, não tem que colocar a palavra difícil. É trabalhar pela simplicidade da vida. Vamos chegar lá.
Mas 10
mil
anos
nós
estamos atrás disso.
Hã? 10
mil anos que a gente
está
tentando trabalhar
a simplicidade. 10 mil anos você está tentando trabalhar e até hoje não conseguiu. Tem uma boa chance para começar amanhã.
Eu estava dizendo que é via racional, porque a gente vai mudar crença, a gente vai mudar.
Não vai mudar queixa, não vai mudar nada.
Mas você, para você mudar os valores,
você não muda valor, o valor continua. Vou dar um exemplo, Cássio. Você está de peso. Digamos que ele não gosta de peso. Você pode vestir o peso de duas formas. Eu vou vestir o peso porque eu gosto, ele que se dane. Eu não vou vestir peso porque ele não gosta. Em nome da satisfação dele, eu vou vestir outra cor. São três posições diferentes. Quando você vestir outra cor, não porque ele gosta, mas por convivência, por amor a ele, você vai se sentir realizada com qualquer cor, mesmo gostando dele. É essa coisa que vocês não entendem, porque justamente por causa do que eu acabei de falar, vocês vivem assim. Todo o raciocínio de vocês é fundamentado dentro do padrão do sistema humano de vida. Vocês não concebem um meio, vocês só conseguem o sistema. Ou eu mito ou eu não mito. Mas eu posso mentir sempre de me sentir magoado por estar vestido, de me sentir contrariado por estar vestido. É o meio.
Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma mulher que tem ciúme do marido, o marido tem ciúme da mulher. Ele não vai ter que fazer uma mudança de valores para poder
não, ter mais esse sentimento? Não vai ter que fazer uma mudança de valores. Como ele é? Vai ter que descobrir o que vale mais para ele. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu e o Xê é casado. Você tem ciúme. Eu gosto de ir ao bar tomar cerveja. Você não gosta que eu vá no bar tomar cerveja. Eu tenho duas opções. Se eu amo mais a cerveja, eu mando você a merda e vou. Se eu lhe amo e quero estar com você, eu abro mão da cerveja, mesmo gostando, mesmo querendo estar lá, em nome do amor de nós dois.
Mas eu digo a pessoa que tem ciúme.
Quem tá sim, aqui, o ciúme é decorrência. Eu só estou querendo lhe dar um exemplo mais fácil. A toca de valor que eu acabei de dizer. O problema é que como você vive assim, você vive, eu gosto de cerveja, eu tenho que tomar cerveja. Não tenho. Eu tenho que priorizar o que é mais importante para eu. E aí, como mais importante para eu estar com você, eu... por mim mesmo, não vou tomar cerveja, continuando gostando de tomar cerveja, porque eu quero estar com você. Compreendeu agora? Não, não
até
vai
chegar. Chegar aí, Martim, demora tanto, né?
Hã?
Até chegar num ponto desse é um trabalho muito grande.
Até chegar num ponto desse é um trabalho muito grande. E chegar tão grande quanto você quiser ele ser. Num passe de mágica, não. Usando técnica, nós vamos conversar.
Um exemplo disso, e ainda é a parte de querer ganhar, tudo bem. Eu sou casada, o meu marido deixa de tomar cerveja para ficar comigo, mas inconscientemente ele também é automático. Ele vai esperar que eu abra a mão de alguma coisa
não.
Pra poder fazer.
Não vai esperar que você abra a mão de alguma coisa. A não ser que ele ceda neste ponto. Aí é outro problema, é outro trabalho que ele tem que fazer.
Mas, Joaquim, a gente, pelo menos pela professora, eu concordo, é difícil a pessoa doa, 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 e você fala que eu só abri a mão de tudo e
eu
vou ganhar o quê?
Eu ganhei. Quando eu deixei de tomar cerveja e fiquei com ela porque eu gosto dela, eu ganhei. Porque ela enche o que eu queria. É isso que você não está entendendo. O que ela falou de toca de valor, eu falei, não é toca de valor, é saber o valor das coisas para você. Veja, se você chat, você tem duas opções. Você pode parar de ceder, e aí vai vir lá a guerra. Ou embora. Agora vai embora e fica solando porque ele foi embora. Então você, qual é o mais importante para você? É você ganhar ou estar do lado dele? Escolha.
Mas o ser humano não tem essa clareza.
Mas, o ser humano não tem a chacaleja. E por que que nós estamos aqui? Para falar dessa clareza.
Mas dentro dessa escolha que ele tem, de escolher estar com ela, o que é isso que ele quer? Ainda vai ter que lidar com uma frustração também. Que é o
querer
estar bebendo, que é o gostar de
não, beber. Não, porque, veja, valorizar. Eu descobri que o valor maior para mim é estar com ela. Aí é quando ela, bela, quando eu estou com ela, ixo, me pense. Eu não preciso mais da cerveja. Não sinto mais falta. Mas o problema é que na hora que você deixar de tomar a cerveja, vem o mundo, os seus amiguinhos de cerveja, e vão lhe cobrar que você é um boboca, que a mulher toma conta de você, que você só faz o que a mulher quer, e aí, em nome da realização material, mesmo querendo estar com a mulher, chegar com a mulher e vai tomar cerveja.
Mas o interno dele, gostar, querer estar lá bebendo a cerveja.
Maneira, acabei de dizer, falou, você tem que beijar o que é mais importante pra você. Na hora que você pensa o que é mais importante para você, o que tem menos valor perde força. E aí você se realiza com o que está acontecendo aqui. Não, interesse espiritual. O valor que tem para você hoje. Poxa, deixa eu falar uma coisa com você. Quantas vezes você adesou de ir a uma festa, de ir a algum lugar, para ficar com a chapinha? Por quê? Que era mais importante estar com a filha do que ir à festa. É o exemplo cástico do que eu estou falando. Você analisou, deixou o que era mais importante para você. E aí você ficou com a sua filha sem se lamentar que não foi para a festa. É isso que eu estou falando.
Sempre havia reflexão.
Sim, você tem que descobrir. É isso que eu estou dizendo. Olha, todo ser humano pode. Agora, se ele fizer essa reflexão e, ao fazê-la, não se subordinar ao que o mundo quer que ele faça. Porque muitas amigas dela devem ter dito: você é boba, deixa sua filha com a tua mãe e vem pra festa.
Mas, eu não consigo.
Por que você não consegue? Nós já tá adiantando assunto, mas vamos lá. Por que você não consegue? Porque no momento em que há uma complicação para a sua vida, você não pensa. Age no piloto automático.
Ela não pode entrar mesmo numa boa e deixar a filha gritando que ela fica e ela fica muito bem?
Não. Colação de mãe não vai. Colação de mãe vai sempre dizer assim: ah, eu estou aqui, minha filha está lá, ela queria tanto que eu estivesse lá, complicou a festa.
Mas
na
mãe humana.
Hã? Estou falando só humanamente, eu não falei de espírito e, pelo contrário, disse que nem vou falar de filho.
Isso seria ter um ponto de vista de colônia, por exemplo, você, que é justamente você amar a Deus acima de todas as coisas, você zelar pelo todo.
Já que vocês querem, vamos começar. Quando você ouve que Cristo, Buda e Krishna e o Espírito da Verdade ensinaram que a elevação espiritual se mede pela quantidade de felicidade que você vive. Você já ouviu falar disso, tá? O que você deveria fazer? O que você deveria fazer? Lutar para ser feliz. Concorda com eu? Por que você não lutou até hoje? Por causa de todos esses motivos que nós falou. Porque a primeira coisa quando eu falei isso foi vocês me perguntarem: como é que você é feliz? O que se faz para ser feliz? E a felicidade é o quê? E como eu não sei o quê? E qual a regra para fazer isso? E como é que eu faço? Porque ao invés de simplesmente trabalhar pela felicidade, que é o que o simples faz quando descobre alguma coisa, você pode complicar a vida.
Rapaz, quando a gente está vivendo a vida, a gente se contamina muito fácil.
O lixo online diário.
E é sempre bom a gente ter outros pontos de vista, embora seja a mesma coisa que você está falando, é bom a gente saber isso em outras palavras, às vezes até para descobrir novos mecanismos para a gente poder utilizar isso.
Mecanismo, não objetivo. O problema é que tem muita gente que busca outros objetivos.
Quando a gente está lutando para ser feliz, se se depara com uma âncora, alguma posse sentimental ou moral e escorrega naquele momento. Posteriormente, vem aqueles pensamentos incisivos o tempo todo, mesmo você querendo se afastar. Ah, você teve uma oportunidade, não aproveitou, né? Você se afasta, vem de novo, vem de novo, vem de novo. Como você ia sentimentalmente?
Vou lhe dirigir uma fase de um grande chave que a. É de uma profundidade imensa. Tal de Joaquim, viu? Ele disse assim: a vida é uma eterna caminhada, numa estrada cheia de buracos. Você deve andar com uma única certeza: você vai cair. Na hora que cair, você deve levantar, limpar a bunda e continuar caminhando. A culpa é outro grande problema que atrapalha a vida do pessoal. Enquanto você está solando lá atrás, você não está vivendo agora. E ele, do piso daí, antes. Que pena que o moço do carro não está aqui, né, com o nome do carro. Senão eu diria outra palavra. Antes, levanta e continua caminhando. Compreender agora o que complica a vida de vocês é o que? Querer ser humano. Não é à toa que nós fez um trabalho sobre os inimigos do ser, e o primeiro inimigo que eu botei lá foi ser humano. Lembra disso? Os inimigos do Che? Começou numa conversa aqui. Depois nós fizemos um www. Primeiro inimigo do espírito é querer ser humano. Porque aí todas essas complicações que vocês levantaram, elas surgem do fato de vocês apejar. De saberem que são espíritos, de saberem que vão voltar a viver numa vida espiritual, ainda não abre mão do osso de ser humano. De ser humanamente reconhecido, de ser um ser humano com posse, volta de gênero, eu estou falando de posse bem material, mas sabe, ter um nome livre. Ter uma família organizada. É esse. Esse é o grande complicador da vida humana. É ser humano. Se vocês não fossem humanos, a vida humana seria assim.
Mas nós precisamos
do humano para cumprir as provas. Você precisa do humano para ter as provas. E você precisa não ser humano para poder cumprir as provas. O humano é a prova. Está ele ali na frente.
Então, voltando ao assunto do cara que vai beber, eu fui com as coisas. Ele pode ser simples no beber ou ser simples que ele fizer com as coisas?
Sim. Ele pode... Sim. Ele só não pode complicar a vida dele.
Sempre a escolha também.
Qual é a complicação da vida dele? Querer que a mulher achei que ele vai beber. É aí que complica.
Quer dizer, ele não é obrigado a ficar com a mulher, mas ele
não vai. Não.
Se ele é melhor para ele, ele fica simples daquela maneira.
Mas aí tem um detalhe que nós vamos falar já. Já. Agora na segunda parte, nós vamos falar de simplificar a vida.
Assim, na minha opinião, descomplicar a vida não parece uma coisa difícil.
Não é?
Eu mesmo, assim, já acredito, já descompliquei várias coisas.
Todos
os dias. O grande problema é você escapar das armadilhas do ego. Porque a vida, a impressão que dá é que ela vai nos cercando aos poucos, sabe?
Poxa, se você não escapa, se você cai, a armadilha não era para ser escapada. A armadilha era você cair e sentir-se culpado por ter caído. Escape agora. O problema não é esse. O grande problema é o seguinte. E a pergunta que eu vou deixar para a segunda parte. Já que eu já falei que uma das coisas é o valor. E que a grande problema, a grande armadilha é ser humano. Até que ponto vocês estão dispostos a serem felizes? Até que ponto vocês estão dispostos a abrir mão de complicações para poderem ser felizes?
Por que não abre?
Hã?
Por que não se abre mão para ser feliz?
Porque a mulher quer ser feliz. Eu tô falando.
Para responder essa pergunta, eu precisaria entender como que a complicação me faz feliz.
É o que nós vamos conversar. Como a complicação me faz feliz?
Infeliz.
Com tudo que nós acabamos de dizer agora. De ter quase duas horas que nós estamos falando de complicações que levam você à infelicidade.
Não, mas foi como eu falei, às vezes a gente abre mão até certo ponto. A gente descomplica, mas a gente até certo ponto. Ou seja, até o ponto em que você não sabe como que as complicações permanecem. Ah não, deixa, me enrolei todo.
Tudo que nós conversamos agora foi o que complica. E ao falar o que complica, dissemos como essa complicação faz você sofrer. Não foi? Eu disse sonho, você vai viver nervosismo, preocupação, pode depois ter
frustração. Sonho é uma coisa, por exemplo, eu já risquei.
Pode ter frustração. Então veja. Agora, para você abrir mão de um sonho, há um limite. Você pode abrir mão de um sonho familiar e não abrir mão de um sonho profissional. É isso, é uma das coisas que vocês precisam fechar com vocês. Até onde eu estou disposto. Porque, poxa, sabe o que é perfeição? É o ponto que você pode chegar. Não existe ninguém perfeito. O ponto que você puder chegar é a sua perfeição. Perfeito só ele. E ninguém vai chegar a ele. O problema é que você tem um padrão de perfeição, norma, e aí se cobra o pacheco para atingir. Complicou a vida. Tem que simplificar. Isso vai estar na segunda parte, o peso da simplificação. Tem peso. Tem custo. Tudo nessa vida tem custo. E depois você corre a sacolinha, viu? Tudo sem custo? Pergunta.
Você está criando uma complicação para ver se ele fica muito difícil aí.
Que foi?
Se você começar a explicar como você explicar, você está criando uma complicação.
Você vai complicar, com certeza. Sua mente vai complicar. E olha, se eu chato que eu vou falar na unidade, você vai a volta e baixou a casa. Porque eu vou falar tudo que eu já falei. 16 anos falando, eu já tinha que falar sobre isso.
Impressionado com a sua capacidade de usar a forma de falar.
Já tem. É fácil mudar a forma de falar. É você ter um ponto central e ficar rodando em torno dele. O problema é que vocês não têm ponto central, então vocês rodam assim, ó. Eu tenho ponto chetal, eu fico rodando todo tempo. Aí, gente.